de negócios anual. Nesse sentido, nos casos de inexistência de matéria coletável, não existirá qualquer rendimento a distribuir pelas regiões autónomas, configurando a presente obrigação apenas e só um ónus declarativo das pessoas coletivas, sem efetivos ganhos de receita para as regiões autónomas. Para além do mais, o proposto aditamento do artigo 5A ao Código do IRC não parece comportar benefícios, dado configurar uma reprodução de um normativo já existente e em vigor, em concreto, o artigo 26º da Lei das Finanças Regionais, consubstanciando-se numa redundância e numa duplicação legislativa. De referir ainda que, de facto, na anterior legislatura houve uma proposta semelhante, versando sobre a mesma matéria, com o mesmo sentido e extensão da presente, mas que acabou por caducar. Independentemente da legitimidade e completa legalidade da proposta, até porque a Assembleia Legislativa Regional da Madeira atuou no âmbito do seu poder de iniciativa, as obrigações fiscais, e nomeadamente as declarativas, devem restringir-se, na nossa opinião, às absolutamente necessárias e indispensáveis aos fins em vista. Entendemos que a previsibilidade e a estabilidade fiscais são valores fundamentais que, a par da simplificação administrativa e, neste caso em concreto, simplificação declarativa, devem ser colocadas ao dispor dos contribuintes, que somos, afinal, todos nós. Permite-me ainda uma consideração genérica e que não exclusivamente a propósito da iniciativa em apreço. Enquanto órgão legislador no Parlamento, deveríamos pugnar pela apresentação de propostas realmente úteis e eficazes, mas lamentavelmente não é raro assistirmos a duplicações e reincidências de propostas que em nada contribuem para a clareza e simplificação legislativas. Bem pelo contrário, é frequente envolvermos-nos em debates e votações que apenas visam objetivos meramente partidários e de calculismo momentâneo, em função de agendas mediáticas de pouca ou nenhuma utilidade para os portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sobre esta proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, não nos iremos alongar muito, uma vez que nos parece que esta é uma questão eminentemente técnica, ou da prática, se quisermos, e mesmo porque esta questão já foi, como aqui também já foi dito, diversas vezes abordada nesta Assembleia. Na verdade, aquilo que se pretende é resolver um problema que não é de legislação, mexendo na legislação, porque a legislação diz claramente, isto está explícito na Lei das Finanças Regionais, que o IRC proveniente da atividade na região constitui uma receita da região. O que acontece é que empresas que têm sede fora das regiões autónomas, que obtêm rendimento nas regiões autónomas, acabam por não preencher o anexo C que permite fazer esse apuramento do que é o IRC das regiões. E não o fazem por nenhum motivo, senão técnico ou por mero desconhecimento, porque nenhum empresário, podendo, iria dispensar uma taxa mais reduzida, como é que se aplica nos Açores ou na Madeira. Aquilo que se pretende é criar apenas uma nova obrigação declarativa, absolutamente indiferenciada e transversal, que faria, por exemplo, com que um taxista do Porto tivesse que declarar que não obtém rendimentos relacionados com as regiões autónomas. E, portanto, não entendemos que acrescente muito, e é por isso que vamos manter a opção que temos sempre mantido face a esta proposta.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos aqui hoje com esta proposta a discutir o IRC para as regiões autónomas. Parece, no nosso entender, que para conseguirmos cativar tecido empresarial, o que não está a acontecer, por exemplo, na região autónoma dos Açores, mesmo tendo a 8ª taxa de IRC mais baixa da União Europeia e a 2ª taxa do IVA mais baixa da União Europeia, não estamos a conseguir captar tecido empresarial para a região autónoma dos Açores, que, por exemplo, é fundamental e essencial. O mesmo também, obviamente, se passa com a região autónoma da Madeira. Por isso, para o PAN, no nosso entendimento, visto que as empresas que estão, que atuam, que operam, que dinamizam economicamente as regiões autónomas, estão a explorar os seus recursos locais, quer humanos, quer animais, quer ambientais, é, no nosso entendimento, da mais elementar justiça que o IRC possa também reverter a favor das próprias regiões autónomas. A lei orgânica número 2 de 2013, no artigo 26, já atribui e já constitui uma importante ferramenta para aquilo que é a autonomia fiscal das regiões autónomas. No entanto, precisamos de ir mais além. E se a discussão do IVA, de baixar o IVA para as regiões autónomas, no ambiente económico que vivemos, é discutível, no nosso entender, volto a dizer, é da mais elementar justiça que o IRC possa reverter a favor das regiões autónomas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Esta proposta de lei da Assembleia Legislativa Regional da Madeira pretende introduzir algumas alterações ao Código de IRC. A primeira é editar um artigo 5º-A, que replica o teor do artigo 26º da Lei Orgânica 2 de 2013. Não nos parece a técnica legislativa mais correta, desde logo porque apenas reproduz uma norma que, fazendo parte de uma lei orgânica, está consagrada num diploma de valor hierarquicamente superior e não faz sentido estar aqui a fazer a sua repetição. O verdadeiro critério que se propõe agora, que é de repartição do IRC e é da alteração do critério de repartição do IRC, é o que decorre da alteração proposta no artigo 17º. Não nos parece linear que o que está agora a ser proposto seja o melhor. De facto, o que se pretende é que as sucursais, delegações ou outras formas de representação permanente sem personalidade jurídica sejam tratadas como se de um estabelecimento estável se tratassem, recuando ao chamado método da contabilidade separada, ou seja, um apuramento contabilístico separado dos resultados a eles correspondentes. Acresce que se propõe também que sejam obrigadas todas as entidades, aquelas que procedem à retenção na fonte, a identificar se o devedor do imposto retido está ou não abrangido pelo artigo 5º-A que se pretende introduzir, o que significa que se está a criar mais uma obrigação declarativa para estas entidades. Portanto, temos as maiores dúvidas que esta solução legislativa seja a melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, os senhores deputados. Bom, a matéria em apreço, evidentemente que pelo aumento da sua exigência declarativa, naturalmente que obriga a pensar nos próprios custos de contexto que acarreta. E como bem sabem, os senhores deputados, os custos de contexto não são diferentes a um princípio económico de competitividade. Mas, entrando também do ponto de vista económico, e quando falamos de economia de uma região, mas também falamos de economia de um país, é fundamental pensar-se em tudo o que contribui para um país ser ou não mais competitivo e, evidentemente, que as receitas que ajudam a alavancar investimento são fundamentais. E é evidente que, para esse efeito, é necessário cumprir com todos os princípios de cooperação, de solidariedade com os diferentes órgãos que existem, em particular, neste caso, na região autónoma da Madeira. Mas é precisamente para esse efeito que existe a possibilidade de, quer por via do Orçamento de Estado, quer por via das empresas que têm sede nas respectivas regiões autónomas, que este princípio se consiga cumprir. Agora, aumentar os custos de contexto com uma maior exigência declarativa e também, consequentemente, entrar num campo que poderá ser perigoso, porque por via desta mesma autonomia que permite fixar uma taxa de IRC diferente do resto do país, nós teremos também a entrar num outro problema no que diz respeito à previsibilidade, à estabilidade, à segurança jurídica, neste caso particularmente fiscal, que é exigível para todos os agentes económicos e que é necessária para quando os próprios fazem o seu planeamento, fazem o seu investimento e, entenda-se, quer também por esta via do investimento privado, também é fundamental que se alavanque o desenvolvimento do país no seu todo, incluindo, como é evidente, as regiões autónomas que desempenham um papel fundamental. E, portanto, é notório que o princípio que aqui é proposto não é um princípio que é minimamente ignorado, é um princípio que existe e que está previsto na lei. Trata-se então de procurar que este princípio seja mais detalhado, que este princípio tenha um nível de exigência diferente, maior e superior e que vá ao detalhe das operações, da atividade das empresas que desenvolvam esta atividade económica nas regiões autónomas. Ora, dessa mesma forma, nós, como é evidente, estamos a entrar num campo de detalhe que tem que ser visto como um todo, numa perspectiva global. E essa perspectiva global acarreta efeitos económicos porque claramente não compensa os que aqui estão previstos e claramente podem ser perfeitamente resolvidos com os instrumentos que atualmente estão a dispor. E é assim, e por esse caminho jurídico, que nós temos que continuar a fazer face àquilo que é necessário para desenvolver as regiões autónomas de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está inscrito agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, como se percebe, até pelas intervenções anteriores, este debate não é em torno de princípios fundamentais sobre a lei fiscal. Aliás, o princípio em causa, que é a territorialização dos rendimentos e a garantia que esses rendimentos são taxados no território onde eles foram adquiridos, tem sido aceito por todas as bancadas. Aqui o debate é sobre se a lei atualmente em vigor deve ser reforçada com práticas administrativas que, no nosso ponto de vista, acabam por complexificar o processo declarativo das empresas. Nós consideramos que não. Esta intenção da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira não é nova, já por várias vezes foi trazida ao Parlamento para debate e por várias vezes foi rejeitada. Porquê? Porque ela não substitui a lei é clara e inequívoca que até protege as regiões autónomas e a pretensão aqui trazida. O que ela pretende é, através de uma lei, alterar procedimentos administrativos que mais deviam ser feitos através de uma sensibilização das entidades envolvidas, as empresas, os empresários, ou através de uma promoção da política fiscal e da clarificação da forma como essa política pode ser desenvolvida por parte das empresas, mais do que através de uma alteração à lei que, afetando todo o território nacional, acaba por trazer mais complexidade a algo que já não é fácil de realizar, que é a obrigação declarativa das empresas. Do nosso ponto de vista, percebendo o princípio em causa, acompanhando o princípio em causa, como fizeram as restantes bancadas, nós discordamos desta iniciativa legislativa e por isso votaremos contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Constatando-se esse facto e confirmando-se, passamos ao ponto que segue. Proposta de Lei 19/14, também da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, pela garantia do financiamento das autarquias locais das regiões autónomas, 10ª alteração ao regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Portanto, para abrir este debate, esperam-se voluntários. Espera-se voluntários. PSD, Jorge Paulo Oliveira. Agradeço, Sr. Deputado, para abrirmos este debate. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A proposta de lei que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira submete ao Parlamento assenta indiscutivelmente na defesa do princípio da autonomia regional. Uma autonomia regional que se assume como uma das mais sólidas conquistas da democracia, uma autonomia regional que se assume como um dos principais instrumentos de coesão social e territorial ao dispor da República Portuguesa e uma autonomia regional que se revela, portanto, como uma mais-valia para o país e, sem dúvida, uma solução bem mais vantajosa do que outras encontradas pelos nossos parceiros europeus para situações semelhantes ou com alguma semelhança. O PSD sempre foi um partido da autonomia. O PSD é, aliás, o partido fundador da autonomia. O PSD é o partido com mais pergaminhos de autonomista e o PSD é o partido que esteve sempre na vanguarda da defesa da autonomia. E já agora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nada disto decorre de qualquer receio de desagregação do país, mas apenas pela circunstância de que é a nossa profunda convicção de que esta é, efetivamente, a melhor forma de enfrentar as dificuldades da insularidade. Mas o PSD é, e sempre foi também, um partido do poder local e um partido que defende e sempre defendeu o reforço da autonomia financeira e o reforço da autonomia patrimonial das autarquias locais. Ora, são exatamente estas duas vertentes que estão em jogo na proposta de lei em apreciação. Na verdade, quando, em concreto, nos é proposto que os montantes da participação das autarquias locais